Estamos de volta depois do intervalo comercial com os convidados mais que especial falando aí sobre a Festança 2023 com a Maria Antônia Frazão de Almeida e o senhor Nazário Frazão de Almeida. Se você tem uma pergunta, se você quer compartilhar aqui conosco alguma história, alguma vivência sua, fique à vontade, o nosso WhatsApp está liberado para você. E já estamos de volta. Vamos falar aí, o seu Nazário e a dona Maria vai falar sobre o que é Dança do Chorado, né? E qual é o seu papel na festa do glorioso São Benedito.
Muito bem, Renata. Comentar sobre chorado é uma coisa assim que eu vivi. Eu sou componente da Dança do Chorado também. Eu participo da coordenação, sempre a gente coordenou assim, o grupo do Chorado, eu e a minha esposa, Ana Maria, nós tivemos sempre na frente desse trabalho. E também sou músico, né? Tocador do violão, da Dança do Chorado, né? Então a gente está sempre assim, familiarizado com a Dança do Chorado. A Dança do Chorado, ela é também originário do nosso remanescente de Quilombo, nosso remanescente dos escravos, né? Uhum. Que nós podemos dizer assim, que são as escravas que sempre manifestou esse desejo de dançar para reverenciar o glorioso São Benedito. E eu já vou começar aqui dando uma tacada também, que se sempre descreveram a Dança do Chorado, que a Dança do Chorado, as mulheres se reuniram, que era para aliviar a pena dos escravos, de coisa lá. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. A Dança do Chorado são as mulheres que trabalhavam na cozinha do glorioso São Benedito, nos trabalhos de preparação dos biscoitos, de preparação dos licores, dos canjinjim, de outros fazeres que tinha da cozinha, da gastronomia para a festa. Então elas não tinha momento para participar até diretamente dos festejos da festa. Então ela se reunia logo sempre assim, ou no meio da festa, nas oportunidades, ali mesmo nos trabalhos, elas já dançavam, combinavam, enfeitavam, entrava uma pessoa, botava a garrafa na cabeça, pedia lá as prendas de uma bebida, né, para continuar, para dar gás ali no trabalho. Então ela se reunia, se manifestava, tudo em louvor da festa. E aí vem aqueles historiadores, porque não tem nada escrito, isso é uma coisa própria de Vila Bela. Aqueles que vão lá, que pesquisou, que isso aí é pura mentira, isso aí não tem pesquisa, isso aí é vivência, é vida nossa, é coisa própria de Vila Bela. A Dança do Chorado só existe em Vila Bela. Ela não tem, então essa ali nasceu de um festejo, de uma tradição, de uma cultura, de um povo. Então foi nascido aí dessa forma. Então nós sabemos, contado de boca em boca. Aí, consequentemente, com o passar do tempo, ela foi evoluindo. E assim, nós não podemos negar que lá os senhores também, ela dançava para os senhores. Porque pedia igual nós fazemos hoje, nós fazemos várias apresentações da Dança do Chorado. Então, eles achavam bonito, eles consequentemente dançavam. Mas o objetivo não, é a festa do glorioso São Benedito. São pessoas, irmãos, são as irmãs do glorioso São Benedito, né? E com essa referência à festa de São Benedito. Não tem nada de surgiu para aliviar. Ela não tinha poder nenhum de organizar uma coisa para fazer isso. Então era uma irmandade que se agrupava nos trabalhos e surgiu essa dança, como outra dança, a dança do batuque, né? Então tudo isso tinha uma referência. A dança do tambor. Então isso tudo era referência às festividades. É nos trabalhos de organização que surgia a dança. ele não era coisa assim para fazer coisa, era feito, então estava todo mundo reunido, ali se organizava para dançar também, já era dançando, cantando, porque a musicalidade e a dança fazia parte da cultura negra, então ela estava ali, já estava no sangue, então já saía requebrando, fazendo, e depois foi se organizando, e... Não dançava na porta, o chorado não dançava na porta da igreja. Essa foi até uma introdução minha. Eu enfrentei vários momentos difíceis até em levar o chorado para a porta da igreja, porque normalmente dançava só nas casas dos festeiros. No momento de trabalho, na hora que entrava os festeiros na casa. Mas ó, já na década de 90, eu achei importante ter levar a dança do chorado também com uma apresentação pública e popular na porta da igreja. Isso foi criado por mim. Eu assumi muito desgaste em levar o chorado para a porta da igreja. Isso que hoje se popularizou com uma dança muito especial, muito bonita, e que nós tivemos assim até o privilégio de representar com a dança do chorado, eu e a minha esposa, lá em Washington, nos Estados Unidos, fazer uma apresentação da dança do chorado. Então é uma dança que popularizou, que hoje é muito visto e dançado em vários territórios aqui, já aqui no Brasil, em várias localidades, na Bolívia, nós já fizemos várias apresentações. Então é uma dança que popularizou e que continua hoje com o povo vilabelense, a dança do chorado, que nós podemos dizer que é específico de Vila Bela. Não tem essa de que ela foi criada para aliviar a pena, não. Consequentemente, é usava, que até fala ali do patrão que brigou com uma das escravas ali, porque foi mexer no tinteiro da patroa, né? Então, tudo isso tinha essa referência, eram só pessoas que estavam prestando serviço, né? Então, tudo isso, nós, se for analisar as músicas, tem os contos. Tem aquela do Senhores me deixa que eu estou muito aflito, cuidando da festa de São Benedito. E as festas de São Benedito, tanto o Congo como as mulheres, as pessoas, as escravas e os escravos, era solicitado para, nesse momento, para libertação, para dançar os festejos da festa do glorioso São Benedito. É uma organização que não era tão simples assim, que chegava lá, vou fazer isso aqui, fazer aquilo, não. Tinha a organização da Irmandade, sempre teve na frente, que solicitava através dos padres, né, que existia, e solicitava os senhores, né, para que libertasse os escravos para festejar a festa do glorioso São Benedito. E como na época a religião era predominante católica, então era concedido os escravos e escravas para o festejo da festa do glorioso São Benedito.
Então essa dança do chorado, ela foi... No caso, quando as mulheres iam fazer a bebida, a comida...
Os trabalhos. Ela nasceu nos trabalhos da preparação da festa do glorioso São Benedito. Tanto na cozinha, como em todos os outros, na confecção dos biscoitos, dos licores, né, que eram vários. Então, nesse festejo, as mulheres começaram a manifestar. Se todo mundo for ver hoje, lá, hoje, na confecção do biscoito, você vai encontrar as mulheres com aquela alegria, porque não se vê na dança do chorado mulheres tristes. Elas trabalhavam cantando, dançando. Então, essa manifestação, ela surgiu ali. E aí vem os historiadores colocar lá que inventando coisa para... Quer pegar nome em cima de uma cultura centenária que vem uma tradição desvirtuando a linha do nosso contexto histórico e cultural de Vila Bela. Mas eu estou aqui para repudiar historiador que começa a inventar coisa. Nós temos hoje pessoas que às vezes chegaram, muitas pessoas que chegaram aqui já há uns tempos, mas não vivenciou, não participou dispor do festejo, da organização da festa. Então ele passa a ver uma parte e começa a contar, ah, mas a festa é isso, a festa é aquilo, e ele não vira. Para saber, ele tem que ser festeiro, ele tem que participar diretamente dessa festa para ele poder contar a verdadeira história da nossa festa, do Glorioso São Benedito e da nossa festança de modo geral.
É verdade. E por que o nome Dança do Chorado, seu Nazário?
A dança do choro. Por que é um choro? Porque ali as mulheres, ele estava dançando, até fazia seus requebrados ali, né? Por quê? Elas que estavam pedindo alguma coisa. E esse pedido ali era justamente as bebidas. Elas pediam sempre. E eles usavam lenço para amarrar na pessoa. Então dizia que isso ali simbolizava uma prisão. É uma espécie de brincadeira, né? Que amarrava o lenço no pescoço dos homens, né? Para pagar as bebidas para elas ali na preparação, nos seus trabalhos que tava. E ali os homens gostavam disso ali, entrava no meio das mulheres, ajudava, trabalhava. Então, isso é o objetivo da dança do chorado. É aquela alegria, aquela confraternização dos trabalhos, mas tudo em referência ao glorioso São Benedito, o festejo da dança do São Benedito, a festa de São Benedito.
Porque senão não funciona, né? O senhor já disse qual é o papel, né, da dança do chorado na festa do glorioso São Benedito. Tem algum encaminhamento, tem algo a mais?
Não, a gente só... O que nós queremos é o seguinte, que todas as pessoas que desejam falar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, mas que eles procuram pessoas que realmente vivenciam, participam direto, que têm origem de família, que trabalham, não porque às vezes nós temos aqui muito vilabelense que nunca gostou da festa, também que ele nunca participou diretamente, não era contra, mas não participava diretamente, porque... Ser festeiro do glorioso São Benedito, participar da festa, ele tinha também que sofrer uma discriminação, porque o São Benedito é um santo dos negros. Quando assim ele tinha qualquer um tipo de preconceito, ele já não ia para o lado da festa do São Benedito, porque lá a maioria, quase 100%, era só negro. Então ele já ficava meio assim, essa é coisa do negro, essa é coisa lá. Então tudo isso é uma realidade que não enfrentava aqui, ser festeiro. E outra coisa, como... A festa do divino, nós temos aqui a esmola, que tinha a doação, essas coisas. A festa do São Benedito era feita pelos irmãos. Era feito, então tinha essa irmão que saía com as enfins de São Benedito nas casas dos irmãos. Os irmãos que trabalhavam, roça, né, plantava. Tudinho, engordava porco, criava galinha, tudo era referência. Então era feito pelas irmandades, era especificamente das irmandades. Então as pessoas, às vezes, que não tinham aquele espírito de partilha, ele não entrava na festa de São Benedito. Se bem que nós sabemos muito verdadeira, eu enfrentei muitas barreiras aqui por não vender a comida da festança. Porque para manter a tradição, eu tive que enfrentar a barreira. Não, mas nós temos que fazer igual em outra localidade, que tudo é vendido. Não, é que a festa do São Benedito, ela tem um outro objetivo. É seguir a exemplo do glorioso São Benedito, a partilha entre os irmãos. Então, isso é o objetivo nosso. E isso nós conseguimos... manter até hoje, porque toda a população que vem até para Vila Bela, que os imigrantes que vêm para Vila Bela, ele já entra nisso ali, sabe que é uma festa que tem a partilha, que todos aqueles que vão na festa podem participar diretamente, comendo e bebendo, e tudo sendo uma coisa de graça, né? Uma coisa que não é cobrado. Então, por isso, todo mundo passou a ajudar. Há uma grande festa que recebe as pessoas de todos os lugares e assim nós confraternizamos com todos isso aí. É uma grande alegria dos irmãos, daquele do cesteiro, em receber as pessoas na festa do glorioso São Benedito.
Como o senhor disse, é uma responsabilidade que ninguém quer, né? É para poucos e é uma festa por isso que está até hoje, né? Que segue aí e a pessoa quer o que vê, mas não quer passar pelo que tem que passar.
Mas fala assim, Deus me livre, eu pegar uma festa, eu vou aguentar tanta gente. Só que você não está sozinha, as pessoas não estão só. Eles estão com um grupo de pessoas que trabalham, que têm fé, que têm coisa. Nós temos várias pessoas que fazem promessa. Ontem mesmo eu pude receber na minha casa pessoas que veio, são pessoas de origem daqui da Vila Bela, que já foi festeiro também, que trouxe ali a sua contribuição de arroz, de feijão, e que já foi repassado para os festeiros, né? Ele vem de lá só para fazer isso, porque ele reconhece que verdadeiramente é uma coisa partilhada para a população. Então nós fazemos assim, que as pessoas, aquelas que ele não pode doar muito, mas contribui, porque ele está contribuindo para a população de Vila Bela.
E é uma festa que tem um custo muito alto, né?
Muito alto. Nós temos aí a participação dos festeiros, nós temos uma parceria que nós temos com o município de Vila Bela, através da prefeitura, né? Nós temos a parceria com o governo do estado, né? A Assembleia Legislativa, que participa com apoio, né? De coisa, mas os projetos que nós temos é do governo do estado e do município. Mas nós temos a Câmara aqui do município, também de Vila Bela, que participa com os trabalhos deles ali, ajudando, principalmente é responsável, a Câmara é responsável aí pela a solicitar a doação dos boi, né, que já foi falado aqui, tudo isso aí está sempre a cargo da Câmara Municipal. E isso nós temos assim, então a população, de maneira geral, todo mundo já participa direto ou indiretamente com a festança de Vila Bela.
Mas graças a Deus, isso hoje no século XXI, porque antigamente tinha que correr atrás.
Não, era muito passou, difícil, muito, né? Difícil. A dificuldade era muita mesmo. Só que as pessoas assim falam, eu vou, uma pessoa lá, uns irmãos faziam assim, eu vou engordar esse porco para a festa de São Benedito, vou engordar, eu vou roçar essa roça, mas vou plantar um pedaço de arroz ali, do milho, para a festa de São Benedito. Então isso já era parte. Todo mundo, eu vou criar uma galinha para isso. Então, juntava tudo isso aí, mas nunca deixou de realizar a festa por falta de comida, não.
Cada um fazia a sua parte, né?
Com certeza.
E a desse ano de 2023, já com todos esses recursos, mesmo assim, as pessoas procuram para estar ajudando, porque sabe que isso não é uma ajuda.
Os recursos são pouco, Renato, muito pouco. Se nós fôssemos colocar aqui os recursos que recebe do município e do estado, não daria para fazer. Se não tiver a participação da comunidade, ficava muito aquém do que é a nossa realidade. Isso aí é uma realidade muito grande, a gente sabe, porque os gastos não vão ser só naquele dia. Os gastos já estão gastando, todos os festeiros estão gastando. Então ele vem gastando aí desde do mês passado, desde o mês de maio que começaram as rezas preparativas, já vem os gastos. E os projetos não saíram, outros não estão. Tá. Em parte, o projeto do município já foi pago, mas o projeto do estado ainda não realizou ainda. Mas as coisas não podem parar, não podem esperar.
É verdade.
Os compromissos não dá para fazer só no dia.
É como é um patrimônio da cidade, deveria ter mais ajuda.
Com certeza. Isso aí deveria ter voltado, uma coisa já muito preparada. Não precisaria a gente estar num desgaste total, mas as coisas vão pouco, nós, gradativamente, nós entendemos que isso aí a população e os gestores também vão sensibilizando. Quando nós sabemos disso, que nós já vimos aí o governo do estado até muito aclamado aí por todos nós, inclusive partiu de mim o congódromo aqui na Vila Bela, o governo do estado aí já com parceria com o município, né, já conveniou um convênio aí de de 8 milhões e meio para a construção do Congódromo, que era sonhado. Congódromo, o que é Congódromo? É um centro esportivo, né, que vai estar ali, sendo cultural, que ele vai estar lá que para a apresentação da nossa festa, né? Então, nós temos ali, sempre nós não tínhamos local para fazer uma apresentação digna. Às vezes nós fazíamos a apresentação do Congo, o povo nem chegava a entender nada, não chegava a visualizar, porque não tinha um local próprio. Né? Uhum. Então a gente vinha sendo nesse desejo de querer mostrar esse grande espetáculo, né? E sempre corremos atrás disso. O deputado, o então deputado José Riva, na época, procurou nos incentivar, nós vamos correr atrás disso, arrumar recurso. E infelizmente, desde 2009, nós vimos lutando para isso. O governo do estado, na época, o Sival Barbosa, né, assinou o convênio aqui já para assinatura de construção desse congódromo. Aí, por várias questões, não foram realizados. Começou o congódromo num local impróprio e acabou não dando. Os recursos foram cancelados e devolvidos, não aconteceu, o projeto errado. E agora, graças a Deus, foi finalizado esse convênio agora no mês passado e que já pretende se lançar a ordem de serviço já nesse mês de julho, que inicia hoje, já talvez até a festança, diz o prefeito aí, que deve lançar já a ordem de serviço para a construção desse congódromo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas nós já acreditamos, porque o recurso já está em mãos, né? Uhum. Já está depositado em banco, então hoje é questão de gestão para a construção desse congódromo, para fazer a apresentação. Mas não, o congódromo não vai resolver o problema total nosso. Uhum. Nós sabemos que precisamos de cozinha, precisamos de equipamentos, muito para o trabalho disso aí. A luta vai continuar, vai ter os problemas com a festa, vai continuar, e isso, a luta está pela frente, o desafio continua pela frente. Não é construindo com agora vai resolver o problema, não vai resolver. Vai parcialmente, nós vamos desafogar muita coisa, os gastos vão diminuir com a festa, porque hoje o nosso gasto é muito grande com a estrutura, vai diminuir o gasto com as estruturas, mas outros gastos continuam ainda com a nossa festa, e nós as dificuldades continuarão com a nossa, mesmo com a construção do Congódromo.
Que continua o gasto, porque tá as mulheres, né? Hoje a dona Maria estava contando para nós que hoje ela vai fazer biscoito?
Biscoito de ramo.
Vai fazer biscoito, doce.
Vou finalizar o doce de mamão e fazer o biscoito de ramo.
Então é um gasto, e todo final de semana ou tem um dia que as mulheres escolhem para ir na casa de uma, né?
Pra ajudar, né?
Reúne as mulheres para estar fazendo, pois são muito biscoito, muito doce e muita coisa para distribuir na festança, né? Então é um gasto, assim, se você for parar para pensar, absurdo. Que chega no dia da festança e é distribuído aí de graça, né? Então, precisa de muita ajuda ainda, né, seu Nazário, se Deus quiser.
Com certeza. E, Renata, você falou no final de semana, não. Agora, da parte de hoje, é 1º de julho, daqui até as festas que começam no dia 12, e todo esse trabalho ali, daqui para lá não tem mais dia.
É todo dia.
É a semana toda, já estão em trabalho, já tem pessoas trabalhando, não tem mais tempo ali. Aqueles procurar, aqueles que querem espontaneamente contribuir com o seu trabalho, só procurar as casas dos festeiros, né, para contribuir com o seu trabalho voluntário, porque da agora para frente tem muitas atividades
muito
na casa
trabalho.
Dos festeiros.
Porque a festança começa no dia 12.
É. Mas os trabalhos, os preparativos, né, já estão acontecendo.
Já estão acontecendo para chegar no dia 12, está tudo pronto, né?
Mesmo, lá em casa já tem mês trabalhando, então nós estamos trabalhando todos os dias. Não está sendo só o final de semana.
Então, pelo que eu...
os dias, eu e minhas amigas estamos trabalhando.
Pelo pouco que eu vi, é uma festança de muita responsabilidade, muito trabalho, muito desgaste, né, para chegar nos dias e entregar uma festa toda bonitinha lá,
chega,
né?
Chega no dia, você está cansada. Tem que trabalhar antecipado, porque na semana da festa você está mais tranquila, né?
Mas aí chega o canjigim, que é para dar energia, a bebida, né? O
canjigim,
né?
Famoso,
eu,
né?
Eu já fiz meu canjigim, vou mandar os licores.
O canjigim, os licores também, né?
Tem.
O canjigim, os licores já veio desde de antigamente, da época.
Não, o canjigim, né? Nasceu na dança do Congo, né? Eles precisavam de dançar esses dias. Porque antigamente o Congo dançava 3 dias, né? E para dançar 3 dias não era fácil ali. Então,
o canjigim é uma bebida energética.
É energética, né? Então dava essa força para dançar, né? Então o canjigim, ele é originário do... É uma bebida própria do Congo, com os seus segredo, com as raízes, né? Com os temperos, né? Que coisa lá. E a pinga, né? Que vai no canjim. Tudo isso aí reunia um aglomerado ali para formar uma bebida muito hoje tradicional em Vila Bela, que ela potencializou na comercialização para o governo, para o estado todo. Depois ele vai até o Brasil inteiro hoje, está uma canjim, é uma bebida aí.
Já sabe
até
que é
se chama,
né?
Que é de afrodisíaco, né? Então, mas ela é uma bebida nascida na dança do Congo, no grupo da dança do Congo, né? Nos festejos da nossa festança. Então, nós podemos dizer assim, nós estamos orgulhosamente com a apresentação da nossa festança. Hoje nós podemos dizer, né? Foi apresentado na Globo aí, quem assistiu no... Esqueci o nome.
É bem Mato Grosso?
Não, hoje vai apresentar no Bem Mato Grosso, né? Que começa a 1h30, 1h10, né?
Mas em outro canal.
É, que passou na Globo hoje.
Não é de casa?
É de casa. Ah, tá. Foi passado hoje. Nós vimos aí a gastronomia.
Na Globo, né?
É, na Globo passou hoje 6h30, 6h40 aí. A gastronomia de Vila Bela. E essa gastronomia é aquela usada na festança nossa. É uma coisa tradicional. Nós agradecemos a todas as pessoas que contribuem para a realização dessa festa, porque ela está popularizada. Hoje é uma mensagem levada a todas as pessoas que vêm na Vila Bela e através da rede da imprensa, né, nacional, hoje propagado aí, que é a nossa tradição, nós estamos aí propagados no mundo inteiro, né?
Levando
hoje,
a história da cidade, né?
Levando a história.
Pro mundo inteiro.
E nós preparamos, que esse ano nós aguardamos aí, né, Renata, que as coisas vão acontecer mesmo. Cada ano, igual eu já disse aqui, cada ano nós queremos uma festa melhor. Melhor que a outra.
E como eu reparei, seu Nazário, assim como as pessoas, o senhor disse que elas disponibilizam de levar um arroz, um óleo, pode, a cidade toda, quem quiser, pode estar procurando, seu Nazário, todo...
Os festeiros, né? Pode ser, né? Os festeiros. Quando não, coisa, as irmandades recebem, entrega para os festeiros, mas nós aconselhamos que vai, procura os festeiros, né? E faça a doação direta para cada festeiro que do seu santo de devoção, ou pelas suas amigas, amizade que tem, mas isso é bom, precisa fortalecer a nossa festa e esse fortalecimento se dá com a ajuda de todos.
Então, é disso que eu estava falando, né? Quer ajudar? A ajuda vai ser bem-vinda. A pessoa vai se sentir bem em estar ajudando a festa, vai ser uma ajuda do coração, né? E vai estar fazendo bem aí para todos que vão vir participar da festa. E sem contar que é uma festa de fé, né? Ela envolve muito a fé e isso envolve as pessoas. O que falta muito isso hoje em dia na pessoa, né? O ser humano trabalha muito, corre muito e pensa só em si. Então, eu creio que essa festa, né, ela já envolve e toca o coração das pessoas e elas passam a pensar nas outras. Eu vou ajudar de uma tal forma, eu vou disponibilizar um arroz. No que as pessoas, né, estão se tornando, assim, que eu falo, mesquinhos. E na festança, e continua ensinando, né, que a gente tem que se manter na fé, a gente tem que ajudar, apesar dos problemas que todo mundo tem, apesar das dificuldades, você ajudando, você vai receber em dobro, né? Isso é muito bom, né? E essa festa aí deixa esse histórico aí para o mundo todo, cada um fazer a sua parte, né?
essa partilha é muito aí, é um exemplo, igual você falou ali, é um exemplo que nós damos a toda a população do Brasil inteiro, né? Porque é uma coisa diferente que só acontece em Vila Bela, porque todas as festas hoje o nego só pensa em arrecadação, que é lucrar com isso. E aqui é só trabalho e mostrar que vale a pena sim fazer uma caridade, sim. Vale a pena ter esse momento festivo de gratidão com todos os povos, em harmonia, e juntos nós podemos mais, sim, nós podemos fazer, se todos partilhar, nós fazemos uma da melhor festa, sim, com certeza.
Então, é uma festa de custo muito alto, mas se todo mundo ajudar com pouco, nossa, vai dar em sobra ainda, né, seu Nazário?
Ah, com certeza.
Então, a gente vai finalizar, né, seu Nazário, porque se deixar a gente fica falando aqui a manhã toda. Porque não tem como se resumir uma festança tão grande como essa em poucas horas. Mas o seu Nazário, os convidados tentam, né, resumir o que podem para o pessoal, tanto de Vila Bela, que são muito viajantes, né, que chegam aqui e ficam, que não sabem da história inicial aí da Festa do Congo, que é uma festa histórica hoje em dia. E até as pessoas de fora que ouvem a rádio através do site ficam, mas que festa é essa? Eu vou na festa, mas eu não sei da história. Então, o seu Nazário está aqui com os convidados, os festeiros, né, para estar resumindo um pouco aí de como é a festa, essa festança 2023, como é a festança, e chegar no dia e estar por dentro aí de um pouco do assunto e da história, não ficar perdido, né, seu Nazário?
Renata, finalizando, eu quero agradecer todas as pessoas, os familiares vilabelense, né, que sempre participou, alavancou essa nossa tradição, responsabilizou para chegar até na nossa era de hoje, né? E os seus familiares, e assim, muito obrigado por nós herdarmos essa grande tradição que é a festança de Vila Bela. Reconhecendo a nossa religiosidade pela devoção, os santos de devoção, do Divino Espírito Santo, na Irmandade do Glorioso São Benedito, na Gloriosa Mãe de Deus, na Santíssima Trindade, que é a padroeira da nossa cidade, né? Então, esse grande festeiro, isso só aconteceu porque os familiares, todos os nossos antepassados, contribuíram para sustentar essa religiosidade do nosso povo, da nossa fé, e dizer assim, muito obrigado por todos ter contribuído para chegar até na era de hoje, para que não seja desvirtualizado, contada da maneira que as pessoas querem. Nós exigimos respeito na tradição, que conta uma realidade verdadeiramente. Aqueles que vêm para contar a história, os historiadores, que façam tudo para contar uma realidade, não inventando coisa que os outros, eu acho que é isso. Nós não trabalhamos com achismo, nós trabalhamos numa tradição que ela é contínua, que nunca sofreu interrupção. Uhum. A festança já ficou anos sem ter realização, mas por falta de padre que não estava aqui para realizar a Santa Missa. Mas as mudanças não teve, assim, inovação com mudança. Inovação são adequação de acordo com a realidade. Naquela época a gente fazia de uma forma porque era coisa do momento, porque não existia. As tecnologias melhorou e aí a gente faz. Hoje, por exemplo, nós, vou dar um exemplo. Nós tivemos que comprar uma máquina para amassar as massas dos biscoitos. Uhum. Porque antigamente era na mão, com a quantidade dos biscoitos que é feito hoje, na mão não teria como. As pessoas iam ficar cansadas para amassar na mão, amassava e socava no pilão. Então a massa era amaciada no pilão. E hoje não, nós temos uma facilidade, compramos as mulheres a massa e colocamos na máquina para chegar no ponto ali para amassar a massa do biscoito. Então isso é só a inovação que a gente faz, mas não muda a essência do produto.
É verdade.
Então nós temos tudo na sua originalidade. E assim são outras as formas que a gente faz. Melhora de um lado para aliviar um pouco os trabalhos, mas tudo num sentido. Nós não inventamos moda. Não inventamos moda. Sempre seguimos aquilo que os nossos antepassados faziam no passado.
É verdade. Seu Natário, só para finalizar, tem um ouvinte que está curioso aqui, ou curiosa, que quer saber se o canjingim, ela é uma garrafada ou ela é um licor?
Canjingim é um licor.
É um licor.
É feito de um licor. Ela é uma bebida alicorada, né? Ela não é um licor próprio, mas ela é mais alicorada, assim, né? Mas ela é produzida justamente assim. Não, garrafada é uma coisa mais de remédio, de outra coisa. Não, ela é alicorada, é um licor, né? Porque ele é adoçado, é uma coisa assim. Então, ela tem um preparo específico para juntar essa energia aí.
Que são ingredientes que todo mundo conhece,
conhece,
né? Porque tem gente...
E algumas ali que as pessoas conhecem mais,
né?
Mais a coisa ali. E o segredo, às vezes, está na preparação. Isso. Por isso que existe. Hoje tem várias formas das pessoas usar lá. Mas ele tem que usar os produtos próprios. Uhum. E tem que ser feito tudo com dedicação, né? Com amor. Não para exploração de comercial.
Uhum.
Todo aquele que põe o cunho comercial, ele quer lucrar.
É verdade.
Ele quer lucrar, então ele deixa de fazer uma coisa boa, pensa em dinheiro.
Uhum.
E o canjingim é feito sempre para dar aquela satisfação às pessoas.
Mesmo com o alimento que é dado de graça, o canjingim também, né? Que é para dar energia nos festeiros, porque senão não aguenta aí esses dias todos aí de trabalho, chegar no dia da festa, aguentar mais de uma semana ou uma semana festando?
Quando entra a festa, ela passa de uma semana.
Mais,
né,
de uma semana, né?
É,
então... Esse é o Nazário, a gente já vai finalizando. Hoje a gente extrapolou no horário aí, mas é porque está chegando já no dia da festa, tem muitas coisas para a gente explicar, para falar. Mas no dia 8 agora, no dia sábado, no sábado agora, dia 8, é a penúltima entrevista que nós teremos, né? O senhor vai estar aqui com a gente?
Com certeza, eu estou participando, talvez eu seja o entrevistador, né?
Eu sempre
faço,
né?
Esse trabalho, a gente está envolvido em todos os trabalhos, né? Eu sou coordenador da festança, né? Presidente da Irmandade do Glorioso São Benedito, então não tem como não estar. E participo do Congo, faço a narração do Congo, uhum. E participo da dança do chorado, do coral. Então agora a festividade começou, os ensaios preparativos, tudo isso, nós estamos aí na frente desse
contagem
trabalho.
Contagem regressiva. O senhor Nazário é um poço de sabedoria, gente. E nós agradecemos pelo pouco tempo de ensinamento, né? Que ele disponibilizou o seu tempo para vir, a Dona Maria para estar vindo falar. Nesses outros dias tivemos convidados também. A gente agradece muito pelo tempo, pela disponibilização de estar vindo, de estar passando aí um pouco da história da sua família para todos nós. Nós ficamos muito agradecidos e... Até no próximo sábado, né, dia 8, né, seu Nazário, com mais aí um bate-papo, mais uma entrevista sobre a festança. Muito obrigada, Dona Maria. Tenha um bom dia. Muito obrigada, seu Nazário.
Bom dia a todos. 98.